Live número 82, começando 7 soluções para você conseguir finalmente parar de comer por impulso. Sabe aquele comer fora de hora? Que às vezes você não consegue parar de comer? Fica pensando em comida o dia todo, bate e rela, né? Essa expressão de qualquer momento que pode acontecer ali uma ansiedade, você pensa em comer, você vai lá e fica comendo fora de hora. Isso pode ser também um beliscar, um mecanismo de você ficar beliscando. É muito comum hoje em dia o beliscar. Existem dois principais motivos de beliscar. Já me conta nos comentários qual desses é o seu principal. Olha só, a gente tem o beliscar por tédio. Quando você se sente entediado no trabalho, mexendo no celular, fazendo nada, vendo série, você sente um tédio, você busca comida para beliscar. Você busca comida para comer fora de hora. Você tem esse, o tédio. O tédio faz você procurar comida, beliscar. E existe também o procurar a comida, o beliscar, para lidar com situações difíceis que você precisa lidar. Isso é muito comum no trabalho. Quando você, por exemplo, tem que fazer uma coisa que não tem para onde fugir, não tem como você ficar sem fazer aquilo, mas você não gosta de maneira alguma de fazer aquilo. Às vezes você se aproxima até de um odiar, mas você tem que fazer. E aí você acaba buscando a comida como se fosse uma morfina para diminuir o impacto daquele estresse, daquela dor. Porque quando você faz coisa que você não gosta, nessas situações, as pessoas chegam a sentir até uma certa dor, um incômodo no corpo mesmo, né? A emoção é tão forte que cria um incômodo no corpo. E aí a pessoa busca comida para ficar beliscando, comendo fora de hora, para ajudar ela a não sentir tanto aquilo, não ser tão impactado por aquilo ali, sabe? E aí ela acaba beliscando bastante. Quais desses dois principais motivos é o seu beliscar? Me conta. Tédio ou situações difíceis faz você beliscar? Independente se você está online, tá? Depois coloca nos comentários aí do vídeo se você. Qual é o seu, por gentileza. No podcast, se isso se tornar um podcast, responde mentalmente. Ou eu coloco uma enquete. Vou colocar uma enquete aí que você pode votar. Se não me engano, tem como fazer uma enquete no Spotify. Um dos principais motivos, né? Na verdade, a gente vai colocar aqui que um dos principais motivos para você ficar beliscando é essa fuga. A fuga de você fugir do tédio, a fuga de você fugir de algo que você não gosta de maneira alguma de fazer. Só de pensar em fazer, você já, sabe, chega a arrepiar de dor, de incômodo. Essas sensações faz você procurar comida. E aí, o que que acontece? As pessoas não conseguem ficar sem comida. Sem ficar pensando na comida, procurar comida, ou se consegue, é um esforço muito grande e às vezes não é durável. A pessoa, ela facilmente ela se sabota. Por isso que eu pensei em trazer essa live de hoje, onde eu vou te ensinar sete soluções, sete ações que você vai poder começar a tomar. Inclusive a última, ela é bem interessante você prestar atenção nela, porque às vezes ela não é tão óbvia assim, e às vezes a gente pensa assim, ah, mas não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Vamos um por um, um por um. A primeira solução que você pode fazer, importantíssimo, tá? Antes de falar isso para você deve conhecer alguém. Você deve conhecer uma amiga, você deve conhecer uma prima. Quem aí que você sabe que fica beliscando muito? Quem aí que fica comendo fora de hora, que reclama? Fica pensando em comida o dia inteiro, come o dia inteiro. Ai, amiga, não consigo. Toda hora que eu penso em comida, eu vou lá e como. Sabe esse tipo de pessoa? Leva essa live, leva esse vídeo, leva esse podcast para essa pessoa. Faça esse gesto de amor e me ajuda a levar essa ajuda para essa pessoa. Eu parei aqui em pleno domingo à noite para poder trazer isso para você. E às vezes você consegue levar isso a alguém que esteja precisando de verdade. Então vou contar com a sua ajuda, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, tá? Primeira solução que é bem eficaz você começar a automatizar isso. Começar a trazer isso como um hábito quando você está ali prestes a beliscar, prestes a comer fora de hora, prestes a ceder a esse tipo de vontade. É você sair do local que você está. Sair do local. Se você está no trabalho, está pensando em comer, está prestes a comer, no local que você está, sala, copa, seja o que for, saia dali. Vá para outro ambiente, vá para outro lugar. Quando a gente está em um ambiente, às vezes, nossa, isso aqui é muito, muito, muito forte. No trabalho, seja um trabalho no local que você trabalha, ou remoto, no home office, né? Porque às vezes naquele ambiente que você está, aquele ambiente ele fica saturado. Saturado de quê que esse ambiente ele vai ficar? De trabalho, de estresse, de cobrança, dos pensamentos e das emoções que você tem no trabalho. Fica saturado. E aquilo ali para você pode dar gatilho de ansiedade, gatilho de fuga. Lembra que eu falei no início, né? Do beliscar, as fugas. Isso pode começar a dar você gatilho de fuga. E essa fuga, adivinha? Não é uma fuga que tipo, ah, vou fazer alguma coisa legal aqui, que tipo, eu vou parar de sentir isso. Não, não é. Você vai procurar comida. E a comida ela vai dar uma anestesiada, vai dar um prazerzinho ali para você e você esquece. Ó, se mudou o nome aí do Instagram. Entende? E aí você acaba esquecendo no momento, mas você come e depois se arrepende, porque você cedeu ao impulso. Então, por isso que é muito conveniente que a gente saia da saturação de pensamento e de emoção. Qual é essa saturação? Ambiente. O ambiente que você está, você vai sair dele. Você vai sair para dar uma volta, ir ao banheiro e conversar com alguém. Inclusive, isso encaixa muito bem com sair do local. Sair e ir conversar com alguém. Porque quando você sai, por exemplo, ah, deixa eu sair daqui, estou com vontade de comer, mas não é certo comer agora. Aí você sai do ambiente. Vamos supor que você esteja em casa, você liga para alguém. Vai conversar com alguém que você tem saudade. Ou se você está no trabalho. Encontra alguém ali no corredor ou outra sala e vai conversar um pouco com esse alguém. Isso faz você o quê? Sair daquela saturação de emoção e pensamento. E ajuda você a focar em outra coisa. No caso, nesse novo ambiente que você entrou e na conversa com a pessoa. Muitas pessoas só fazendo isso já conseguem parar os impulsos de comer fora de hora, de querer ficar beliscando. Porque aprenderam a lidar com isso. Porque você faz uma troca aqui. Lembra que eu falei que o procurar comida nesse momento é uma fuga. E se você sai do ambiente e vai conversar com alguém, por exemplo, ou conversar com alguém não é obrigatório, tá? Ele pode melhorar, tipo, pode deixar ainda mais potente essa ação. Mas o sair do ambiente faz uma fuga. Fuga do que você está sentindo e pensando. Ajuda você a se conectar, a pensar e sentir outras coisas. Por isso que é bem eficaz. É uma ação simples, mas ela é bem eficaz. Sair do ambiente. E se for possível, conversar com alguém. Faça isso. Teste isso. Só com essa, tem mais seis que eu vou te falar aqui. Mas só com essa, eu tenho certeza que você vai sentir diferença. Você vai ver que vai ser muito mais simples você parar de comer fora de hora, parar de comer por impulso, parar de beliscar só fazendo isso. Não duvide, fala, ai, não sei se vai funcionar, não. Testa. Coloque em prática o negócio. E depois me fala, tá? Não crie preconceitos, não. Mas de fato, isso funciona muito bem. Qual é a segunda solução que você pode fazer em situações de ficar comendo fora de hora, vontade de comer, ceder impulso? Beber água, principalmente água com gás, ou tomar café. E eu te recomendaria o quê? Saia do local e vá beber uma água com gás, beber e beber café. Quando você vai lá e bebe uma água com gás, bebe um café, se você saiu do local, já é uma fuga, lembra? E ao sentir água com gás, que tem um estímulo do gás ali que é prazeroso, quase todo mundo gosta, ou café, que também quase todo mundo gosta, é um prazerzinho. É um prazerzinho que não necessariamente você comeu alguma coisa, né? Principalmente se o seu café não tem açúcar. Você não comeu alguma coisa, mas você saiu, teve uma certa fuga, apreciou alguma coisa ali que deu um prazer para você, mas não teve aquela sabotagem de ficar beliscando, comendo fora de hora. Comer qualquer coisa, se arrepender depois, entendeu? E eu te aconselho. Se você vai, por exemplo, beber uma água com gás, se você vai beber um café, ou as duas coisas, né? Dependendo se é uma cafeteria, por exemplo, ele serve nos dois. E você sai do local, isso tende a ser muito potente. Isso tende a ser bem eficaz também. Tá bom? Só toma cuidado onde você vai tomar esse café e onde você vai tomar essa água com gás. Porque às vezes você vai numa cafeteria. Que vai ter bolo e outras coisas ali na sua frente, você pode acabar cedendo, né? É interessante que você vá para um lugar que ou não esteja visível ou não tenha isso tão fácil assim de acesso para você não ceder, entendeu? Seja inteligente nesse aspecto. Ah, vou passar lá na Starbucks. Não, pô, na Starbucks ali você vai ver um monte de bolo, brownies, negócio ali na sua frente. Então, não é interessante você fazer isso. Você pode, às vezes, ir numa cafeteria, um lugar mais simples, ou às vezes, na própria cozinha do seu trabalho, na própria cozinha da sua casa, você pode ter um café, você pode ter uma água com gás, você pega isso, vai para um outro ambiente, de preferência um ambiente que não te remeta comida, E isso vai ser bem eficaz, tá? Ah, vou lá na varanda de casa. Ah, vou ali naquele ambiente externo do trabalho. Ou vou em um outro ambiente, às vezes um ambiente mais tranquilo do trabalho. Eu já tive paciente, por exemplo, que pegava um cafezinho e ia pro banheiro no trabalho. Porque no banheiro era mais tranquilo, né? Te encontrava poucas pessoas assim, né? Não era aquele trânsito de pessoas passando igual normalmente tem numa cozinha, numa copa, né? No banheiro não era. Aí a pessoa pegava o cafezinho, ia pro banheiro. O banheiro tinha uns vidros, né, que dava pro ambiente externo. Aí a pessoa ficava ali, no vidro ali, respirando um arzinho ali, tomando um cafezinho. Aí eu acho que ia aproveitar, fazia um xixi, né, jogava uma água no rosto e voltava depois. Isso passa, né? Faz você interromper aquele ciclo ali de ansiedade, buscando aquela fuga. Lembra que eu falei no início da live? Boa noite, Beatriz. A Júlia também, o pessoal que foi chegando aí. Isso ajuda você a quebrar esse ciclo. Lembra que o procurar comida, o comer fora de hora, o comer por impulso, beliscar, é uma fuga. Se você troca a fuga, isso tende a ser muito eficaz. Principalmente se essa troca ela é benéfica para você. Essas que eu dei aqui exemplo são, por exemplo, trocas bem benéficas que vão te ajudar, sem necessariamente você ficar comendo. Alguém aqui já fez isso? Me conta nos comentários. Porque isso é bem comum. Às vezes o pessoal faz sem saber que é realmente uma solução e que funciona, né? Por exemplo, a pessoa sair do ambiente, sair do lugar onde ela está, para tomar uma água com gás, para tomar um café. Quem faz isso? Quem aqui ou já fez isso? Se você fez ou faz, me fala nos comentários aí, Rafael, eu fiz, eu faço, para eu saber. E se você puder dizer até se funcionou para você, se funciona, a sua experiência, é bem legal você trazer um pouco da sua experiência aqui para a live, né? Para ficar mais dinâmica. Outra coisa que você pode fazer, tá? Aqui já é uma terceira solução. Mas fala para mim nos comentários, tá? Eu quero que vocês conversem comigo aí. Não estou aqui para ser professor, não. Estou aqui para trazer algo legal para vocês, vocês conversarem comigo e ser bem rica a nossa live com interação. Respirações abdominais de 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos com respirações abdominais. Então, o banho relaxante, ele é legal. Eu não trouxe ele como técnica, porque ele não é prático para isso que eu estou falando. Normalmente, a pessoa ela tem essas vontades de comer, é normalmente no meio do dia. E às vezes ela não tem como parar para tomar banho relaxante. Então, todas essas que eu estou falando aqui, elas não são banho relaxante justamente para ter uma acessibilidade no meio do dia, né? Por exemplo, você está lá trabalhando nos Correios, ô Beatriz, e aí você sai do seu trabalho para fazer um lanche. Nesse lanche não tem como você fazer um banho, entendeu? Mas tem como você aplicar algumas dessas técnicas que eu estou explicando aqui, que eu estou trazendo aqui, para justamente trazer essa acessibilidade. O banho relaxante funciona, mas ele é algo mais para estou em casa. Aí quando eu estou em casa, aí pode ser interessante. E com um tempinho, né? Porque o banho relaxante também tende a ser mais rápido. Caso a pessoa ela trabalhe em casa, eu trouxe uma técnica aqui interessante também relacionada a banho. Mas é diferente, tá bom? Alguém aqui me conta? Ninguém disse ainda. Alguém aqui, quando sente ansiedade, quando sente vontade de beliscar, já parou para tomar um cafezinho? Já parou para tomar uma água com gás? Sentiu diferença? Alguém aqui já fez isso? Fala para mim nos comentários, por favor. É tão chato, gente, quando eu pergunto, ninguém responde. Por favor, é pleno domingo. Eu estou aqui parando meu tempo para trazer algo para vocês. Eu sei que ninguém pediu isso, mas não custa nada você conversar comigo na live. Isso me ajuda a levar essa live para mais pessoas. Se vocês só ficam assistindo sem interagir comigo, a live não vai ser mostrada para ninguém. É bem chato, né? Aí eu finalizo o projeto de 100 lives com as mesmas 5 pessoas assistindo. As redes sociais, elas são assim, não tem o que eu fazer. Se você não interage, eles entendem que a live está sendo uma droga e não vai mostrar para ninguém. Se a live está sendo boa para você, interage. Conversa comigo, igual a Beatriz está fazendo aí, ó. Ela é sempre a que mais interage. E aí, as pessoas, se elas não interagirem, a live não é boa. Me ajudem, por favor. Eu sei que é chato ficar cobrando isso, mas, gente, né, eu estou colocando um esforço e não custa nada para vocês conversarem comigo, ao invés de me deixar no vácuo, né? E bem provável que isso não vai virar um podcast, né? Que eu não quero passar essa vergonha lá, alguém me ouvindo reclamando sobre isso aqui. Mas é verdade, tem que falar a real, porque senão eu vou aqui e me esforço para ninguém receber essa live, gente. É bem triste isso. Se você não me ajuda, fica triste. Banho relaxante. Respiração. Respiração, já vou explicar agora como que faz, tá? Vontade de comer doces ou tomar café. Pois é, quando a gente tem vontade de tomar doce, e se a gente toma café, principalmente café sem açúcar, ajuda bastante a cortar uma vontade, não só de doce, mas vontade de comer, tá? Porque o café sem açúcar, ele puxa pro amargo. E o amargo, ele tem uma capacidade de cortar essas vontades, vamos generalizar assim. Prefiro. Entendi nada, senhor. Prefiro água, Rafa. Ah, prefiro água. Tá. Água ou água com gás serve. Água com gás serve também. Principalmente água com gás, por conta do estímulo que ela dá. Esse estímulozinho que você toma ali, parece um refrigerante, mas não chega a ser, né? Ajuda, trabalha esse paladarzinho gostosinho. Nem é paladar, né? É uma sensação gostosa na boca que ajuda, tá? Tende a ser bem, bem legal também. O parar para respirar com fazer respirações abdominais. Como que você faz, tá? Eu te aconselho, se você conseguir no banheiro, é mais fácil você fazer. Você vai entender o porquê. Mas você pode fazer na sua cadeira, você pode fazer no carro, dá para fazer também. Você pode fazer num sofá, é tranquilo. Você está sentada e aí você vai jogar, você vai tentar encostar o seu peito aqui nas suas pernas, tá? Você vai reclinar toda, não vou fazer aqui na live, mas dá para vocês entenderem. Você reclina toda, o seu peito vai encostar nas suas pernas. Então imagina aí, você está sentada. E é como se você fosse sentada, amarrar os tênis, né? Na hora que você vai se aproximando das suas pernas, o seu peito ele toca na perna, certo? Na hora que você se aproxima assim, você vai abraçar as suas pernas por baixo. Então, você vai levar os braços aqui, mais ou menos onde é atrás do joelho, e abraçar ali. E ficar coladinho, o seu peito com a sua perna, abraçadinho ali. Como se fosse uma posição fetal, mas sentado, sabe? E ali você vai respirar mais profundamente e mais devagar, tá? É mais profundo, mas mais devagar. Não é aquela respiração que você. Não, essa respiração é rápida. A respiração que tô falando para você fazer é lenta, tá? Uma respiração que você vai fazer e vai soltar devagar. Tipo assim, sem pressa. Você vai fazer isso, coloca um cronômetrozinho ali, um timer de 3 a 5 minutos, segurando ali atrás do joelho, né, abraçadinho na sua perna, e você vai fazer isso. Você vai perceber que por estar nessa posição, o seu tórax ele não tem como expandir. E aí, automaticamente, isso é automático, tá? O seu cérebro ele vai levar a respiração mais para a barriga, mais para a respiração abdominal, tá? Inclusive, eu acho que é usado. Eu acho que eu já vi, não tenho certeza, eu acho que eu já vi. É tanto para proteger a pessoa de acidente, né, durante um avião, se tiver alguma turbulência. Mas isso tem um efeito também para a pessoa ficar abraçadinha ali, respirar e buscar acalmar. Na hora que você faz essa respiração abdominal ali sentadinho, abraçado, na sua perna, o que acontece? Seu abdômen vai distender mais. E essa respiração, onde o abdômen ele participa mais da respiração, ele é uma respiração do diafragma. Então, o seu diafragma, que fica aqui mais ou menos dividindo a sua barriga da região do peitoral, o diafragma ele vai. Relaxar e contrair, relaxar e contrair, relaxar e contrair durante esses 3, 5 minutos. Quando ele faz isso, ele massageia o nervo vago que passa por ali. O nervo vago ele é o principal nervo relacionado à nossa via parassimpática do cérebro. O que você tem que entender disso? É a nossa via relacionada a relaxamento. Tá? O nervo vago ele é o nervo principal, é claro que é de uma maneira mais geral para você guardar. Mas ele é responsável por relaxamento. Então, quando você está respirando ali por 3 a 5 minutos nessa posição, o diafragma ele vai massagear esse nervo vago. Quando ele massageia, ocorrem impulsos nervosos nesse nervo vago, que vai gerar relaxamento. Então, lembra que eu falei que o comer muitas vezes fora de hora, o beliscar, é uma fuga. Fuga de você estar ansiosa, fuga de você estar cansada, fuga de você estar preocupada, com raiva, alguma fuga. E o relaxar ajuda você não precisar de fuga. Porque ele vai relaxar você, ele vai aumentar, por exemplo, no sangue, serotonina, que vai relaxar mais. Ele vai ativar regiões no seu cérebro que são, que a gente chama de antagonistas, né? Contrárias à ansiedade. E por ativar essas áreas, a ansiedade cai. É fantástico. Essa técnica ela serve para quem tem muita ansiedade. Faz a hora que você tiver em crise de ansiedade que você vai perceber como que melhora. Mas isso aqui serve muito também para a pessoa que está querendo ter uma fuga com comida. Tá beliscando, tá comendo fora de hora. Olha e faz. Olha e faz. Faz essa posição que eu te falei, respira por 3 a 5 minutos, que você vai sentir a diferença. Você vai ver como que vai fazer a diferença para você. Conectando também ao respirar, a quarta solução que você pode fazer, se for possível, é você sair para caminhar, principalmente em região aberta. Pode ser dentro do seu condomínio, por exemplo, se você está dentro de um prédio, né? Para respirar ar puro. Caminhar e respirar ar puro. Se for possível, descalça numa grama, alguma coisa assim, areia, se você é a região litorânea, né? Melhor ainda, tá? Por quê? Porque normalmente quando a gente está precisando dessa fuga para comer, quer dizer que a nossa energia ela está meio bagunçada. E o entrar em contato com meio ambiente, podemos dizer assim, né? O céu aberto, você respirar ar puro. E se você conseguir ainda pisar descalço em areia ou grama, melhor ainda, porque você troca essa sua energia com o ambiente. Além de que o efeito de ar puro, você sair, respirar, isso é maravilhoso, né? Você sai daquela ideia de você estar presa dentro de um ambiente. Conecta com nossa primeira solução, que é sair do ambiente que você estava. Sair do local que você estava. Por conta daquela saturação de pensamento e de emoção, lembra? Esse sair para caminhar, respirar ar puro, conecta com isso também. Porque o ambiente ele tem um poder muito grande em fazer você desejar comer algo, por exemplo, por impulso. Por quê? Porque às vezes você está muito saturada e precisa ter uma fuga, ter um relaxamento, ter um prazer para desconectar daquele sofrimento que você está tendo. Tá? Alguém aqui já fez isso na prática? Tipo, estava muito ansiosa, estava querendo beliscar, estava querendo comer por impulso e conseguiu ter uma clareza de consciência, saiu, foi respirar ar puro. Alguém já teve essa experiência? Eu já tive. E foi, assim, muito impactante. Impactante, eu quero dizer assim, a vontade que eu tinha, a partir do momento que eu saí para fazer uma caminhada, que eu lembro que não era uma caminhada, foi uma corrida, foi caindo. Conforme passava o tempo, e eu ia respirando, dando um trote, a vontade ela foi caindo. Eu fui percebendo que, tipo, caindo. E quando eu voltei para casa, não tinha mais vontade alguma. Por quê? Porque é uma fuga isso, né? É um outro tipo de fuga, só que mais saudável. Eu saio de casa, vou respirar ar puro e, se possível, eu ainda, se eu tiver numa grama, né, eu piso na grama. Vou trocar energia. Eu fui para a praça lá. E lá na sua praça, que você já mandou vídeo, né? É bem arborizado. Essa praça aí, Beatriz, ela é bem gostosa, dá muito certo. Quem tem praça, assim, em frente de casa, frente ao trabalho, dá super certo. Às vezes você nem precisa caminhar. Às vezes só de você ir até a praça, você tem um banco debaixo de uma árvore, você senta nesse banco, faz esse exercício de respiração que eu te falei aí, ó, que já é ar puro, junto com esse exercício de respiração abdominal, você vai ver como que você vai relaxar. Você vai sentir como que você vai relaxar e como que aquela vontade ela vai sumir. Então, assim, são coisas que eu estou trazendo para você que são acessíveis. Umas mais do que outras, mas são acessíveis. Às vezes você, muitos passos, sim. Cantar de espaço ajuda, né? Relaxar. Mas são coisas acessíveis que você pode fazer do seu trabalho, saindo ali do seu trabalho um pouco, às vezes de casa, você está de home office, está saindo ali também. Às vezes, se você não consegue sair do trabalho, você pode dar uma volta, só o sair do ambiente, lembra que eu falei? Sair do ambiente já significa muito. Você sai do ambiente no seu trabalho lá, vai para um corredor, vai para uma outra ala lá do seu trabalho, isso já ajuda muito. Isso aqui, sair do local, e principalmente se você conseguir sair do ambiente mesmo, isso aqui é muito importante em hospital. Quem trabalha em hospital normalmente sente a saturação do hospital. E aí, se você fica lá dentro, a propensão de você querer comer, pedir um iFood, uma coisa é muito alta. E às vezes, quando você está sentindo assim, pode ser muito estratégico você sair para uma área de. Tem nome, né? Área social, acho que é. Área de convívio, jardim, se tem. Sair para algum outro tipo de área que seja mais aberto. Hospital, isso, nossa, é muito importante, que as pessoas que ficam dentro de um hospital ficam bem saturadas mesmo. emocionalmente e energeticamente. Quer ver outra coisa? Uma quinta solução que você pode fazer? Escovar os dentes. Escovar os dentes. Às vezes você pode sair para dar uma volta, tomar um café, cafezinho, ou uma água com gás, volta, escova os dentes. Você vai perceber que sua vontade de comer, beliscar e tudo passou. Você uniu até, né? Soluções das quais eu disse aqui no serviço, pôr no quintal e olhar para o céu, tá vendo? Beatriz, ela trabalha numa agência, e nessa agência ela vai para um quintal, que é uma área de convívio, né? Uma área aberta, e lá ela se conecta com o céu, olha para o céu, respira. É parecido, né? Respirar ar puro. Você só não está caminhando ali, mas você saiu do ambiente, foi respirar ar puro. Você pode até ter uma água com gás, um cafezinho ali com você, fazer essa respiração segurando nas pernas, igual eu falei, que ela vai ser mais abdominal. Se você quiser, você pode escovar dente depois. Escovar dente, ele limpa a boca, né? Principalmente se você escova a língua também. Por limpar a boca, seu paladar fica mais limpo. Óbvio. Mas por ficar mais limpo, tem muitas vontades de comer que elas vêm de um paladar sujo. Não sei se você já percebeu isso. Para muitas pessoas, a vontade de comer, ela vem de um paladar sujo. O que eu quero dizer com paladar sujo? Vamos supor que você acabou de almoçar e você não escovou dentes. Não é todo mundo que escova dentes após o almoço, infelizmente. Eu sei disso. Por exemplo, eu mesmo não tenho hábito de escovar o dente após o almoço. Confesso aqui, eu escovo os dentes quando eu acordo, escovo os dentes quando eu vou dormir. Dependendo do que eu como no almoço, eu escovo os dentes. Dependendo, não. E aí, você fica com um paladar sujo. Um paladar de resto de refeição, podemos dizer assim. Não é que tem resto na sua boca, mas é do resquícios de sabor da refeição. E aí você quer ter um paladar que padroniza na sua boca um paladar gostoso. Normalmente é aquilo que você mais gosta, normalmente é doce. E aí você tem essa vontade de comer doce. Se você vai lá e escova os dentes, principalmente escovando a língua também, você vai perceber que essa vontade ela vai cair, ela vai despencar. Porque agora seu paladar está limpo, você está sentindo a boca limpa, refrescante, e a vontade ela diminui, e você tende também a não querer sujar a boca que você acabou de escovar dente. Tem gente que inclusive fala assim: nossa, é engraçado como que essa questão do escovar dente funciona mesmo, né? Porque eu, quando eu escovo dente, por mais que eu esteja com fome, eu evito comer qualquer coisa porque o gosto fica alterado, não fica gostoso. E é verdade. Vocês já foram perceber. Se você, por exemplo, acabou de escovar o dente e vai lá e vai comer alguma coisa, o paladar altera, não é o mesmo sabor. E a experiência ela muda também, né? Não é tão prazeroso como seria. Então une todos esses detalhes aí, assim, de sensações e de pensamentos que a pessoa tem quando ela escova o dente, ajudando ela, por exemplo, a não ceder por impulso, não comer fora de hora, não ficar beliscando, creme dental contém adoçante. Sim, contém adoçante. Mas o efeito que ele. A não ser que o seu seja mais docinho, tipo esses infantis. Mas normalmente os cremes dentais, eles trabalham um paladar refrescante na boca, e não doce. Normalmente o paladar doce em creme dental que trabalha é os cremes dentais infantis. Por exemplo, Tangue, entre essas outras coisas aí. Aí fica docinho. Aí não funciona, não. Precisa ser um creme dental que trabalha bastante refrescância, né? Aí tende a funcionar bem legal. Qual o próximo aqui? Esse não é tão acessível para quem está no trabalho. Só se você estiver trabalhando de home office. Qual é? Banho gelado. O banho gelado não é todo mundo que gosta. Eu confesso que eu não gosto, mas eu estou tentando trazer isso para a minha vida. E não é com tanta frequência assim, como talvez você vai ver muitas pessoas falando para você fazer todo dia. Aí, pelo que eu já estudei, né? Claro que aqui no Brasil é difícil você ter banho gelado mesmo, sem ser no inverno, só no inverno a gente tem. Normalmente o banho gelado ele vai ser mais para o sul, né? Assim, você consegue ter um banho gelado mesmo, ou no inverno. Então, assim, não é tão fácil acessível da gente fazer. Mas qual é o lance do banho gelado? Quando você toma uma ducha ali gelada, ela libera adrenalina no sangue. Você libera dopamina. A dopamina ela vem mais depois do banho, na hora que você começa a se aquecer, se enxugar, né? Ela começa a ter mais descarga de dopamina ali. Mas durante o banho gelado tem descarga de adrenalina. A adrenalina corta essa questão emocional, porque ela ativa na gente um senso de luta ou fuga, de sobrevivência, sabe? E essa questão emocional, ela cai. Então por isso que tende a ajudar, tende a ser bem eficaz, na verdade. Só que Convenha comigo, se você tem essa vontade de beliscar, de ficar comendo fora de hora todo dia, e você começa a usar o banho gelado todo dia, vai chegar uma hora que você vai saturar isso aí. Justamente por conta da dopamina, tudo que libera bastante dopamina tende a ficar saturado, meio que viciado, podemos dizer. Aí você vai precisar ou de banho mais gelado, ou de mais tempo no banho gelado, o que não tende a ser eficaz, a meu ver. Você pode usar ele misturado com essas outras coisas que eu trouxe aqui. Então, às vezes você pode banho gelado, às vezes você pode ir lá escovar os dentes, às vezes você pode só sair do local para respirar um ar puro, às vezes você pode parar para fazer, variar entre esses, né? Fazer respirações abdominais, misturar eles, claro, também, não tem problema algum. Mas assim, o banho gelado, você ficar só nele, só nele, só nele, eu acredito que não vai ser interessante, não, porque em algum momento ele vai saturar por essa característica da dopamina, tá? Mas se você faz ele uma vez e outra, tipo, ah, uma, 2 vezes por semana, tende a funcionar muito bem, tá? Tende a ficar bem assim eficaz o efeito dele da adrenalina, cortando essa vontade de comer, cortando esses impulsos de ficar comendo fora de hora. Para a gente fechar o sétimo passo, eu também não gosto, viu, Beatriz, eu confesso. Mas eu lembro que uma época eu busquei ser mais religioso com ele em momentos que eu precisava, e nossa, é bem eficaz. É bem eficaz. Por exemplo, eu lembro uma época que eu estava mais em depressão, assim, era um período lá em 2020 que eu estava em depressão. Eu comecei a usar banho gelado umas 3 vezes por semana, eu lembro. Eu lembro que toda vez que eu saía do banho gelado, mesmo durante uma depressão, eu saía bem melhor. Justamente pelo efeito da adrenalina e dopamina. Porque normalmente não é a palavra, mas há uma tendência de pessoas que estão com depressão estarem com um ciclo desregulado de dopamina e serotonina, né? E aí, quando você usa o banho gelado, naquelas horas pós-banho gelado, principalmente a primeira e segunda horas, 2 horas, você tende a se sentir bem melhor, né? Mas usar ele frequentemente não é tão interessante pelo motivo que eu falei, que ele tende a ficar meio que saturado. Fechou? Para a gente fechar com chave de ouro, é importante você saber o seguinte: às vezes, esse seu comer impulsivo, de comer fora de hora, de ficar cedendo a impulso, de ficar beliscando, enfim, às vezes isso pode ser decorrente de você estar fazendo uma alimentação mais restrita. O que eu quero dizer com isso? Você está pensando em comida, desejando comida, ficando impulsivo com comida, porque você não está comendo bem. Isso não é incomum. Isso é bem comum, tá? Porque as pessoas hoje em dia, elas tendem a comer o que dá, o que é mais rápido, o que é mais prático, o que é mais gostoso. E aí elas acabam ingerindo calorias, mas nutrientes em qualidade não. E às vezes, durante o emagrecimento, a pessoa quer emagrecer mais rápido, ela vai cortando mais calorias, ela faz uma dieta mais restritiva. E aí ela acaba até comendo alguns nutrientes, mas acaba faltando calorias. Nessas duas situações, a pessoa fica malnutrida em termos de nutrientes ou restrita em termos de calorias, o que que acaba acontecendo? O seu cérebro, ele percebe que você está subnutrida e ele começa a gerar mais vontades, procuras por comidas específicas, principalmente comidas densas, né, ricas em energia, principalmente aquelas que, por exemplo, têm carboidrato, massas, doces, frituras. Aí a pessoa fica pensando em coxinha, a pessoa fica pensando em quibe, a pessoa fica pensando em batata frita. Por quê? Porque ela não está bem nutrida. Pode ser qualquer horário. Sim, pode ser qualquer horário. Eu só não recomendo banho gelado à noite, né? Porque por ele secretar adrenalina vai cortar sono. Então, até umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, pode dar certo. Porque o efeito dele vai durar ali umas 2, 3 horas, dependendo quão congelado é, né? E quanto tempo você fica. Normalmente dá o tempo da pessoa que vai dormir, né? Mas eu não recomendo à noite, não, de maneira alguma. Vai atrapalhar o sono, bem, bem, bem provável. Mas o que eu quero trazer aqui para você, às vezes, se você está nessa situação, tá? De você tá comendo pouco, porque você está buscando emagrecer, ou não está comendo bem, porque a sua alimentação é bem ruim mesmo, você come só o que é fácil, prático e tudo, etc., não sei. Eu recomendo que você faça uma refeição na hora que você está impulsivo ali, desejando beliscar, comer fora de hora. Ao invés de você comer qualquer coisa, tipo, ah, deixa eu beliscar um pão, deixa eu beliscar uma fruta aqui. Deixa eu beliscar um amendoim aqui, deixa eu beliscar uma torta, um brownie aqui. Ao invés de você fazer isso, pare e faça uma refeição. Eu disse que a última solução ela iria quebrar o senso do que eu vinha trazendo, né? Porque todas as seis soluções anteriores é mais para trazer uma fuga ou quebrar o ciclo ali de impulso. Essa daqui, ela corrige isso que nós estamos falando, que é o beliscar, comer fora de hora e tudo. Só que ela é mais na raiz do problema, muitas vezes, dessas duas situações que eu trouxe. Situações da pessoa que está comendo mal, ou situações da pessoa que ela está restringindo calorias para emagrecer. E ao invés de você beliscar, você para e faz uma refeição. Quando eu digo uma refeição, é fazer um lanche que tenha mais alimentos, que tenha mais nutrientes. Então, às vezes, você pode picar uma fruta, jogar uma granola, ou jogar uma aveia, ou jogar uma castanha, ou jogar uma chia por cima. Aí você come isso, aí você tem ali um pãozinho, um pão integral que você come com ovo mexido. Você fez uma refeição que tem bastante nutriente. Tem a fruta com nutriente, teve o cereal, a semente, a oleaginosa que você colocou com a fruta com nutriente. Tem o ovinho ali que tem uma proteína, uma gordura legal, que é nutriente. Tem um pão integral que tem um carboidrato legal, que é nutriente. Isso tudo vai fazer você obter nutriente, nutrição, para o seu corpo se sentir melhor e saciar. Quando você come qualquer coisinha fora de hora, não sacia. E a gente entra num looping, um loop que é um ciclo vicioso, né? Um loop negativo, que é eu estou mal nutrida, belisco qualquer coisa, isso não mata a minha fome, e daqui a pouco eu quero beliscar de novo. E eu fico nisso. Porque não gerou saciedade. Não matou minha fome. Eu estou mal nutrida. E o cérebro vai continuar dando gatilhos. E tem uma coisa também. Se isso que você beliscou é doce, seu paladar fica saturado pelo doce. E dá mais gatilho ainda. Porque se você está com um paladar muito doce na boca, daqui a pouco, a hora que esse paladar doce começar a amargar, você vai querer doce de novo. E não sacia de novo. Aí a pessoa fica o dia inteiro beliscando biscoitinhos, pãezinhos, rosquinhas, coisinhas assim que não sacia, e ela só ganha peso e não se nutre. Eu como um prato cheio de fruta, fibras, ovos e pasta de amendoim. Legal. Isso é uma refeição, né? Quando você para comer, você está fazendo uma refeição, tá? Só toma cuidado aí com a pasta de amendoim, tá? A quantidade dela, se você come mais de uma vez por dia, porque por ter ela e o ovo junto, não é tão difícil você extrapolar as calorias, ok? Toma cuidado com a quantidade da pasta de amendoim. Então percebe, quando você para para fazer uma refeição, você vai se saciar. E é muito curioso, porque eu atendo pessoas, e as pessoas, quando elas começam, né, a passar por um planejamento alimentar, eu ouço muito delas assim: Nossa, mas eu vou emagrecer comendo mais do que eu como? E a resposta, em 95% das vezes, é sim. Porque a má nutrição não nutre o corpo não funciona como deveria. Se não funciona, o emagrecimento não vai ser destravado como poderia. A pessoa fica tendo fome, picos de vontade de comer e de beliscar, só entra, entre aspas, porcaria para dentro, não nutre, não sacia. Por mais que ela esteja comendo pouco, ela não emagrece. Por conta desses fatores, entendeu? Não nutre, fica dando um pico de insulina, fica dando um índice glicêmico alto. A pessoa acaba engordando, não sacia, não se nutre, e por não se nutrir, ela tem mais e mais gatilhos de buscar mais comida. Triste isso, né? Tem muita gente assim, que nem desconfia e fica falando assim: se eu respirar, eu engordo. Não. Porque você está comendo tão mal que você não nutre o seu corpo, que quando você come essas porcarias que você come, seu corpo ele está tão mal, não consegue processar isso, que sim, ele está todo desregulado e ele pode engordar. Mas não é porque você é fácil de engordar. É porque você está cuidando mal do seu corpo, não está nutrindo, dando nutrição adequada para ele. E ele não sabe como reagir diante desses alimentos que não nutrem ele. E aí a maneira como ele encontra é estocar gordura. Porque estocar gordura no DNA nosso, ao longo de gerações, 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 nosso DNA ele aprendeu que estocar gordura ajuda na sobrevivência. Aí ele vai fazer isso. por mais que você esteja malnutrido. Então não é o problema de tipo, nossa, não posso comer banana, não posso comer pão que eu engordo. Nada, não tem nada disso. É a pessoa que se nutriu tão mal durante tanto tempo, que o corpo dela tá tão ruim em gerenciar a energia do corpo dela, que qualquer coisa que ela comer, não importa o quê. Aí não é porque é a fruta que engorda, o pão que engorda. Não, é qualquer coisa, porque ela não nutre o corpo adequadamente. Entendeu? Ela precisa começar a nutrir esse corpo adequadamente para quebrar esses gatilhos junto de uma atividade física, por exemplo, que ajuda o corpo a entender que ela está se nutrindo bem e está podendo gastar essa energia. E se ela adequa ao sono ainda, nossa, perfeito. Aí ela acelera essa correção do metabolismo doente dela. Ainda tem pessoas que comem torrada com requeijão. Tem pessoas, sabe o quê? Que acredita que, deixa eu comer um pãozinho com presunto mussarela aqui, é um lanche bom. Tem pessoas, não nutre nada. Presunto e mussarela não nutre nada. E o pão francês só vai trazer o carboidrato para você, não vai nutrir seu corpo. O problema não é o pão francês, tá? Porque se o pão francês ele está no seu dia, ele é um detalhe do seu dia, mas todo o seu dia você come bem, muito provavelmente é possível ter o pão francês na sua vida sem engordar. Porque todas as outras refeições elas se combinam e fazem uma ótima refeição no seu dia. Torrada não nutre ninguém, requeijão não nutre ninguém, presunto mussarela não nutre ninguém, tapioca não nutre ninguém, mas é óbvio. Se você pega uma tapioca, bate ela com ovo, recheia essa crepioca, não sei lá, um frango desfiado, uma fruta com uma pasta de amendoim, não sei, aí já fica melhor, entendeu? Aí já ganhou nutrição. Mas você ficar ali naquela tapioquinha com queijo, achando que você tá arrasando, você não tá nutrindo nada, dando pico de insulina e engordando facilmente. Cuidado, viu, gente? Seu corpo precisa de nutrição e não de alimentinho que promete ter baixa caloria. Cuidado com isso, tá? Bem importante. Então eu espero que essas sete soluções, deixa eu ticar elas aqui, você comece a praticá-las. São soluções que vocês perceberam que você pode mesclar entre elas, você pode combinar elas, você pode fazer uma por vez se você quiser. Elas te dão esse livre-arbítrio para você praticar. Mas o mais importante é que fazendo elas, vocês vão sentir na pele como que é diferente a sua capacidade de gerenciar e, por exemplo, começar a sentir cada vez menos essas vontades, menos esses impulsos, menos necessidade de beliscar, porque agora você sabe que naquele momento da fuga, você sabe o que fazer. Ou até antes da fuga, né? Que era o que a gente está falando agora da boa nutrição. Você evita de acontecer essas necessidades de fuga, porque você aprendeu a se nutrir melhor. Eu espero que eu tenha ajudado. Lembre-se, se foi bom para você, vai ser bom para outra pessoa. Se não foi bom para você, na próxima live pode ser. Eu vou te pedir aquele favor especial. Lembrou de alguém nessa live? Alguém precisa ver isso? Alguém precisa ouvir isso? Tem alguém que fica reclamando, que fica pensando em comida o dia todo? Fica comendo o dia todo? Procurando comida, beliscando o dia todo? Essas sete soluções precisam chegar até essa pessoa.